Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
E se falamos de outras histórias do desporto, falamos de Mariana Fernandes, quem mais? É a jornalista da Editoria do Desporto, que nos traz sempre as últimas sobre este mundo, este universo. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
Começamos com a astrofísica. Bem, isto é tudo ao lado.
É verdade, que eu estava aqui a vender, não é? Mas é astrofísica.
Então. Não é pulseiras, mas...
Sim, os países anglo-saxónicos têm uma expressão muito interessante. It's not rocket science, ao como... Não é ciência dos foguetões ou não é ciência aeroespacial, que serve para dizer que algo não é assim tão complicado como está a parecer. E a expressão é muitas vezes utilizada até para falar de futebol, precisamente, para se dizer que algo é evidente ou que não é assim tão difícil de entender, porque é só futebol e porque o que se está a passar em campo não é rocket science. Ora, o que o Manchester City quer provar, aparentemente, é que pode não ser rocket science, mas não deixa de ser outra ciência qualquer. E isto porque o grupo que é dono do clube inglês, o City Football Group, contratou 4 astrofísicos que vão trabalhar na análise de dados e no acompanhamento individualizado de cada jogador através de tecnologia 3D com várias câmaras colocadas nos estádios.
Isso parece muito interessante, mas o que é que eles querem saber e vão fazer ao certo?
Eles vão trabalhar principalmente naquilo que é, hoje em dia, uma das componentes mais importantes do futebol, que é a análise detalhada daquilo que cada jogador faz em campo durante o tempo que está em campo. Quanto é que corre, a que velocidade é que corre, em que situações é que corre mais, e depois também trabalhar em articulação com o departamento médico para perceber se existe algum motivo para aquele jogador não correr tanto em determinadas situações. Vão também analisar quais são as jogadas e os lances que têm maior probabilidade de dar golo. Estes 4 astrofísicos foram contratados pelo City Football Group, o que significa que não vão trabalhar exclusivamente para o Manchester City, mas sim para os 10 clubes deste grupo, que incluem, por exemplo, o New York City nos Estados Unidos ou o Melbourne City na Austrália.
Bom, isto é de facto um acompanhamento muito rigoroso e muito científico, mas são os primeiros a fazerem este tipo de experiência?
Não, aliás, o primeiro clube a contratar um astrofísico foi mesmo o Liverpool, recentemente, que tem também um campeão mundial de xadrez a trabalhar com eles para tentar coordenar estratégias. O que diferencia o Manchester City é o facto de estar a renovar a equipa de análise desde a temporada passada, depois do antigo diretor do departamento ter deixado o clube, e de estar, também como faz sempre, a investir dinheiro que as outras equipas não têm. O City teve recentemente um projeto com a Google onde cientistas criaram inteligência artificial que era programada para reagir às situações que acontecem durante o jogo. A ideia disto tudo, apesar de tudo ser muito experimental, era simular adversários e poder depois antecipar todas as reações e todas as ações que podem acontecer durante uma partida e estar preparado para elas. Tem também uma parceria com a Acronis, uma empresa de software que tem milhares de horas de jogos armazenadas e que depois as analisa ao pormenor. E até uma simples substituição no Manchester City tem uma tecnologia muito, muito evoluída, já que os tablets usados pela equipa técnica de Pep Guardiola têm também um software que analisa em tempo real as dinâmicas e os insights do adversário e analisa os sistemas táticos possíveis da própria equipa. A verdade é que o futebol ganha-se dentro de campo, mas também cada vez mais se ganha com aquilo que se faz fora dele.
Bem, depois de tanta...
Dizes... Perde-se um bocadinho de mística, porque quando se troca os bruxos psicólogos por astrofísicos, o futebol perde um bocadinho daquele sabor, na minha opinião.
É verdade. Onde é que está o lançar dos búzios, não é?
Exatamente.
A galinha.
Os alhos atrás das portas. As mesas sem quatro, nunca com 4 pessoas.
Eu gostava de ver a cara da Mariana nesta altura.
Desculpa, Mariana.
Mariana, e depois da astrofísica e softwares e tecnologias, passamos para um jogador português.
Sim, um jogador português que está nesta altura com a seleção, na concentração que prepara os jogos de qualificação para o Mundial 2022, mas que antes disso deu uma longa entrevista à World Soccer, a revista britânica, e falamos de João Félix e de uma entrevista onde diz as coisas habituais, portanto explica que os 126 milhões de euros que o Atlético de Madrid pagou ao Benfica no verão de 2019 pela sua contratação o deixam pressionado, porque são sempre uma responsabilidade acrescida, que a adaptação ao clube novo acabou por ser fácil porque o treinador e os colegas ajudaram, que Cristiano Ronaldo é um grande capitão que tem uma influência muito grande na seleção nacional e que também gostaria de ter jogado, aliás, com o Rui Costa. Mas é também uma entrevista onde João Félix acaba por contar novamente uma história, por contar uma história que já tinha revelado anteriormente, o que não deixa também de provar que esta história, este acontecimento, foi um verdadeiro ponto de viragem na carreira do jogador português.
E que história é essa, Mariana?
Foi uma história de abril de 2019, que eu acredito que seja uma das memórias mais bonitas, uma das memórias recentes mais bonitas dos adeptos do Benfica, quando João Félix se tornou o jogador mais novo de sempre a fazer um hat-trick na Liga Europa, com os 3 golos que marcou ao Eintracht Frankfurt em pleno Estádio da Luz, e isto ficou muito na memória de toda a gente, porque João Félix não conseguiu evitar as lágrimas depois de fazer o 3º golo e porque foi capa de jornal não só em Portugal como em muitos países estrangeiros. João Félix contou então que esses 3 golos acabaram por ser uma espécie de grito de libertação, porque 2 dias antes tinha ouvido comentários menos positivos no balneário, portanto no balneário do Benfica, e tinha acabado a chorar. Ele já tinha contado tudo isto numa entrevista anterior à Benfica Play, e a verdade é que aquele momento, aquele jogo, foi um ponto importante no percurso de Félix. Ele estava em clara quebra de rendimento nessa altura, depois de um arranque de temporada muito bom. Ele era muito jovem e já se esperava que o entusiasmo do início da temporada se calhar tinha sido um bocadinho sobrevalorizado, mas a verdade é que foi a partir desse jogo que se percebeu que Félix não iria ficar no Benfica no final da época, que se calhar era muito mais do que aquilo que se pensava, e parece que pelos vistos tudo o que foi preciso foi ouvir alguns comentários menos bons dentro do balneário.
E Mariana, terminamos em Espanha.
Sim, também com uma espécie de sugestão, isto porque no El País está hoje um texto sobre Sara Esteves, a primeira jornalista desportiva espanhola, que tem hoje 96 anos. Ela fez um programa de rádio durante muitos anos na Rádio Juventude de Bilbao e nunca falou, isto porque escrevia as crónicas dos jogos do Atlético de Bilbao, mas depois tinha de ser um homem a lê-las no ar para não criar um escândalo e para não deixar de ser credível. Ela diz que muito poucas pessoas sabiam que era ela que preparava todo o programa, que escrevia as crónicas com o caderno nos joelhos, muito escondida no estádio do Atlético de Bilbao, porque poucas mulheres iam ao futebol naquela altura. O Marathon, que era o nome do programa, foi dos primeiros a ter tertúlias sobre os jogos, a ter vários convidados a comentar uma partida. Foi dela também a ideia de dar voz aos adeptos, de ler cartas que adeptos enviavam para a rádio, e o programa foi também um dos primeiros a entrevistar jogadores por telefone, algo que ela neste texto do El País diz que só aconteceu graças ao técnico que trabalhava naquela altura na rádio. É um texto extraordinário que nos leva para outros tempos, não só do desporto, mas também da rádio, quando os jornalistas de imprensa escrita não recebiam bem os jornalistas radiofónicos nas conferências de imprensa. É isto que ela conta, claro, da realidade espanhola. É muito curioso e vale mesmo a pena ler.
Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto na Rádio Observador, para ouvir sempre perto das 10 e a qualquer hora, online ou em podcast. Mariana, até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Noite histórica.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.